ser muito bem-vinda ao Song Portugal. É para nós uma grande honra e privilégio ter-te connosco nesta reunião. Estás connosco pela primeira vez, por que não colocares o emoji da mão aberta no chat onde te encontras? Ou estás a ver esta reunião em diferido? Não te esqueças de ir ao song.pt/visita e contar-nos o teu nome, que nós vamos adorar ficar a conhecer-te. Agora, prepara-te, envolve-te, vai buscar o teu bloco de notas e usufrui da melhor reunião que nós podemos preparar para ti hoje. Portanto, contamos contigo para um tempo extraordinário. Obrigada por estares connosco e bem-vindo a casa.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57 e 58. E diz assim: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Amém? Até aqui a palavra de Deus. O título da minha mensagem hoje é: vencer é uma identidade, não é uma experiência. Vencer é uma identidade, não é uma experiência. Uma das verdades / promessas do Novo Testamento para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, é de serem vencedores. Há muitas passagens que nós podemos encontrar no Novo Testamento, mesmo nos Evangelhos, nas Epístolas, mesmo no... Então, o livro profético do Novo Testamento, Apocalipse, está cheio de menções a os vencedores, em que fala claramente que existe uma verdade, uma promessa para todos aqueles que creem em Cristo, que o seguem, que o fazem seu Senhor e Salvador, de serem vencedores. Agora, eu quero que vocês tomem atenção à expressão serem vencedores. Porque a realidade é que nós nem sempre vencemos em tudo. A realidade é que nós experimentamos adversidade, nós experimentamos fracasso. É verdade. Eu não preciso ser nenhum profeta para dizer que todas as pessoas nesta sala, algures, na sua vida, um dia experimentaram fracasso. Qualquer coisa que fizeram e que não deu certo. Certo? Então, isso acontece. Ou seja, nós experimentamos fracasso, nós experimentamos dor, nós experimentamos desilusões, frustrações, mas o que nós experimentamos em parte, não define quem nós somos. Aquilo que o Novo Testamento está a trazer à luz para todos aqueles que creem em Cristo é que eles são vencedores. É a sua identidade. É a sua posição. É quem eles são. São vencedores. Ora, isso não quer dizer que nós não experimentemos em parte, por um momento, por um tempo, dificuldade, frustração, derrota, dor, etc. Próprio Jesus, ele é conhecido como um vencedor. Ele venceu a morte. Mas ele experimentou a morte. Mas venceu. Mas a experimentou. Ou seja, a Bíblia diz que Jesus era um homem experimentado em dores. Ele experimentou a tentação, ele experimentou a adversidade, ele experimentou a fome, ele experimentou a culpa injusta sobre ele, ele experimentou agressão física, ele experimentou condenação em tribunal, que foi uma farsa, ele experimentou sofrimento físico, ele experimentou todas essas coisas, mas ele é um vencedor. Porque é quem ele é, foi a sua identidade, foi aquilo que o Pai o fez, um vencedor, embora ele tenha experimentado, enquanto homem, arguras, dificuldades, derrotas, frustrações, mas tudo por um curto espaço de tempo. Todas as coisas que nós experimentamos na vida têm uma duração. Por exemplo, alegria. Alguém pode ficar alegre porque o seu clube de coração ganhou. Mas essa alegria é temporária. Certo? É temporária. Alguém pode ficar muito contente porque ganhou uma roupa nova, ficou muito contente, mas essa alegria é temporária, porque a roupa deixa de ser nova. Ou seja, todos nós estamos habituados a experimentar momentos na nossa vida, às vezes até antagónicos, mas uma coisa nós sabemos, eles são temporários. Eles não nos podem definir. Por exemplo, da mesma maneira que não é pelo facto de que nós experimentamos alguma coisa negativa ou de derrota que nos faz não ser vencedores, também não é pelo facto de experimentarmos um momento de alegria que isso é a nossa alegria. A nossa alegria também não é fruto de circunstâncias. Ela é fruto de uma identidade em Cristo. Entendem? Senão nós andamos sempre a lutar entre experiência por experiência e deixarmos que as nossas experiências acabem por definir a nossa identidade. O que é um erro. Aquilo que tu experimentas não é quem tu és, é aquilo que tu experimentas. Mas é temporário. Todas as coisas, no que diz respeito, no que toca à nossa experiência, são temporárias. Mas quem nós somos permanece. Nós somos vencedores. Podemos experimentar a tristeza momentânea. A Bíblia diz: pode o choro durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Porquê? Porque tudo aquilo que nós experimentamos é temporário. Certo? Até na face da morte, nós somos vencedores. Porque passando a morte, nós habitaremos com Cristo para sempre, num lugar de vitória, num lugar de salvação, em comunhão com Deus. Todas as coisas, elas são temporárias. E elas não nos podem definir, exatamente porque elas são experiências limitadas no tempo. Umas mais, outras menos, mas ela não nos define. Então, vencedor é uma identidade, não é uma experiência. E neste texto, que começa no versículo 57, diz assim: mas graças a Deus, pela graça de Deus, não é pelo nosso mérito, mas pela graça de Deus, Ele nos dá a vitória através de Jesus Cristo. Isto é uma afirmação. Quem está em Cristo é um vencedor. Isso é quem Ele é. É a sua identidade. E depois o versículo 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Ora, analisando este texto, a palavra-chave deste texto, e sabem, sempre que a gente lê a Bíblia, é importante a gente procurar interpretá-la corretamente. Ora, uma das regras da exegese bíblica ou da hermenêutica é tentar encontrar uma ou mais palavras-chave. Aliás, na interpretação de qualquer texto, existe uma palavra ou palavras são chave. Porquê é que se chamam palavras-chave? Porque são palavras que elas abrem o entendimento do próprio texto. Ora, a palavra-chave deste texto é a palavra portanto, que está no início do versículo 58. E ela é a chave porque ela realmente liga à afirmação do versículo 57, que diz que nós somos vencedores em Cristo, com o que depois ele começa a descrever. Portanto, ou seja, dessa posição, dessa identidade, portanto, e depois começa a descrever. Então é importante nós entendermos que o que está no versículo 58 não é o que nos define. O que está no versículo 58 é uma consequência de quem nós somos que está definido no versículo 57. Isto quer dizer o quê? Não é aquilo que tu fazes ou não fazes, experimentas ou não experimentas, que define quem tu és. É quem Deus diz quem tu és. Ele te fez um vencedor em Cristo. E é através dessa posição ou dessa identidade que todas as coisas fluem na tua vida. Jesus, Ele foi um vencedor. Ele venceu a morte. Nós vamos celebrar na Páscoa o quê? Nós vamos celebrar uma coisa que, isolada, parece uma derrota. Jesus foi morto injustamente. Isto é uma coisa que, isoladamente, parece uma derrota. Se o Evangelho acabasse aqui e não houvesse mais nada, não havia esperança. Certo? Mas graças a Deus que existe domingo de ressurreição, em que a história continua, em que ele experimentou a morte, mas ele venceu a morte. E ele está sentado à direita de Deus Pai. E nós, como seus filhos, desfrutamos do mesmo ADN, ou DNA, como dizem os irmãos brasileiros, que é de vencedor. Mas também experimentamos as mesmas coisas que ele experimentou. Por isso ele disse, no mundo não há nenhum versículo na Bíblia, não há nenhuma passagem que sugira sequer que nós iríamos passar esta vida incólumes e sem problemas e sem desafios e sem dor e sem frustrações e sem derrotas pessoais. Muitas vezes não há nenhum versículo, nenhuma passagem que nem sequer sugira essa hipótese. Pelo contrário, o próprio Jesus afirmou, no mundo tereis aflições. Mas ele depois diz, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ora, se eu sou filho de Deus e Jesus é vencedor, no mesmo ADN, ou DNA, está esta característica. Eu sou um vencedor. Porque eu partilho da mesma essência, enquanto filho de Deus, eu partilho da mesma essência de Cristo. Eu sou identificado com Cristo, eu sou perdoado em Cristo, eu sou salvo em Cristo. Amém? Eu sou liberto em Cristo. Eu nasci para uma vida nova em Cristo, eu tenho vida eterna em Cristo. Isso é quem eu sou, porque eu desfruto do mesmo ADN, DNA de Cristo. É quem eu sou. Agora, ele sofreu. A vida dele em 33 anos não foi um mar de rosas. E a nossa também não é. Mas isso não define a nossa identidade. Nós não somos aquilo que experimentamos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós somos fruto de um ADN espiritual para todos aqueles que estão em Cristo. É por isso que receber Jesus, aceitar Jesus no seu coração é a decisão mais importante na vida. Porque há uma mudança de natureza, a qual a Bíblia chama novo nascimento. Há um nascimento espiritual em que nós recebemos um ADN igual ao de Cristo. E esse ADN é um ADN vencedor. Mas nós experimentamos momentaneamente dificuldades. Nós experimentamos momentaneamente derrotas, tristeza, dor, frustração. Mas é momentâneo. Nada é eterno dessas coisas. Nada é eterno dessas coisas. Aliás, até a própria morte não é o fim. A morte ela tem um fim, mas logo depois, para aqueles que estão em Cristo, há vida eterna, há vida em abundância, há vitória. Mesmo na morte, mesmo na face da morte, um cristão, mesmo na face da morte, pode dizer, eu sou vencedor. Porque eu tenho vida eterna, eu sei para onde eu vou e para com quem eu vou estar. Porque todas as coisas na terra são passageiras. Então não é o que eu experimento que define quem eu sou. Eu sou um vencedor porque essa é a minha natureza em Cristo. E daí devem fluir todas as coisas. Portanto, palavra-chave, porque eu sou um vencedor, portanto. E eu hoje queria falar acerca do que está depois do portanto. Amém? Queria falar com vocês, porque nós somos vencedores, portanto, e o primeiro portanto é sermos firmes. O que é que a Bíblia diz? Portanto, sede firmes. Ou seja, se vocês são vencedores, não por experiência, mas por natureza, porque partilham a natureza de Cristo, se vocês são vencedores, portanto, sede firmes. Firmeza, sede firmes. Firmeza é uma reflexão, é um reflexo da nossa identidade. Eu às vezes ouço pessoas dizerem assim, ai, aquela pessoa perdeu a fé. Bem, ninguém perde a fé, vai na rua, olha, perdi a fé. Tinha a fé mesmo aqui, saí da igreja cheio de fé, fui para o metro e roubaram a fé. Um carteirista da fé. Não. A fé não se perde. O que nós deixamos é que dúvida rouba a nossa identidade e quando eu ponho em causa a minha identidade, eu perco a minha fé. Por exemplo, Quando nós deixamos que pensamentos como tu não és um vencedor, tu não és amado, se Deus te amasse, Ele nunca permitiria isto acontecer na tua vida. Deus não quer saber de ti. Deus não te escolheu. Deus não é por ti. Deus não está contigo. Tu és um desgraçado. Tu és uma vítima. Ou seja, isso não é um ataque, em primeiro lugar, à nossa fé. É um ataque à nossa identidade. E quando nós acreditamos, vamos dizer, ah, pois é. Eu se calhar sou imagem. Eu ainda não sou um vencedor. Às vezes há pessoas que dizem, pastor, eu gostava de ser um vencedor. Tu és, se tu estás em Cristo, tu és. Ai, mas eu gostava de ser, é porque há dúvida. E quando há dúvida, a fé vai-se. Começamos a perder a confiança em quem Cristo nos tornou. Então é muito importante, na vida cristã, nós nunca duvidarmos de quem nós somos nele. Às vezes a experiência parece não ser adequada a quem nós somos, mas isso é a vida. Às vezes nós temos que enfrentar coisas que não são de acordo, não estão em consonância, circunstâncias que não estão em consonância com a nossa identidade, mas isso não deve mudar a nossa identidade, porque aquilo é quem eu sou. Eu posso estar a passar um momento difícil, mas eu não sou a minha experiência. Eu não sou o que eu estou a experimentar. Eu não sou o que as circunstâncias à minha volta determinam. Eu sou aquilo que eu me encontrei em Cristo. É isso quem eu sou. E isto é apenas uma experiência por um curto espaço de tempo. É interessante que a Bíblia fala acerca de curto espaço de tempo. Quando fala em experiência, a gente às vezes pensa, mas a minha não é uma eternidade. Não, não é uma eternidade. Aos olhos ou à luz da eternidade, qualquer experiência é um curto espaço de tempo. Então, sede firmes, porque vocês são vencedores, sede firmes. Não nos movermos de quem nós somos por aquilo que vemos, experimentamos ou sentimos. Às vezes nós vemos coisas, experimentamos coisas ou sentimos coisas que são contrárias a quem nós somos. Certo? Nós sentimos, vemos e experimentamos coisas que são contrárias a quem nós somos. Mas aquilo que nós experimentamos não nos pode definir. É por isso que nós temos que ficar firmes. Firmeza é uma consequência de uma identidade vencedora. Só os vencedores ficam firmes. Porque aqueles que não têm uma identidade em Cristo de vencedores perdem a firmeza, adaptam-se ou deixam-se moldar pelas circunstâncias e pelas experiências da vida e tornam-se um joguete nas mãos da vida. Mas quem tem uma identidade em Cristo fica firme. Então, olha, firmeza é resultado de identidade. Quem está identificado com Cristo e sabe quem Ele é, fica firme. As coisas podem estar negras, as coisas podem estar pesadas, as coisas podem estar complicadas à nossa volta, as coisas podem estar agrestes, as coisas podem estar ácidas à nossa volta. O mundo pode parecer que está a cair e a desabar sobre nós, mas eu sei quem eu sou em Cristo, eu vou ficar firme. É por isso que o apóstolo Paulo diz à igreja em Éfeso, e havendo feito tudo, ficai firmes. Firmeza é fruto de identidade. Não é fruto de circunstâncias, porque ninguém é firme fruto de circunstâncias, porque elas mudam. Hoje tens tudo a favor, amanhã tens tudo contra. É vida, amigo. Hoje parece que tudo se juntou para te ajudar, amanhã parece que tudo se juntou para te tramar. Mas nós ficamos firmes, porque sabemos quem nós somos em Cristo. E sabemos, isto é por um tempo. O que eu estou a passar é por um tempo. Esta tribulação é por um tempo. Esta dor é por um tempo. Esta perda é por um tempo. Esta adversidade é por um tempo. Esta prova é por um tempo. Este fogo é por um tempo. Este vale sombrio é por um tempo. Este túnel escuro é por um tempo. Eu vou ficar firme, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Mais cedo ou mais tarde, eu vou sair porque eu sou um vencedor. Como eu já disse, até na face da morte, até na face da morte, nós somos vencedores. Somos vencedores porque a morte não é o fim da nossa identidade. Nós sabemos que em Cristo, com Ele, continuaremos a viver, com Ele, para todo o sempre. Isso é uma esperança incrível. Porquê? Porque o tempo que a gente chama de vida é um ponto na linha da eternidade. E o que Ele está a dizer é que nós somos vencedores. Ele está a olhar para a eternidade. Ele não está a olhar só para o teu momento presente. Não está a olhar para o teu momento presente. Sabem, é sempre bom nós termos a história toda. Por exemplo, sexta-feira santa, se tudo o que a gente soubesse da história fosse aquele frame de tempo, nós contaríamos uma história diferente daquela que ela verdadeiramente é. Jesus foi um bom homem, fez o bem, curou os doentes, ajudou os pobres, anunciou uma mensagem de salvação, mas foi condenado injustamente, num julgamento que foi uma farsa, foi crucificado como um criminoso e foi sepultado. Mas isto é um frame. Continua a história. Continua a história. Aquilo que eu te quero dizer, se estás a passar um momento difícil e não te sentes como um vencedor, fica firme. Firmeza é deixar a história continuar. Firmeza é deixar a história continuar. Com a certeza de que aquilo que eu sou em Cristo, isso vai se revelar. Firmeza é deixar a história continuar. Eu vim dizer aqui a alguém, deixa a tua história continuar hoje. Deixa continuar, porque tu és um vencedor. Deixa a história continuar. Não ponhas tu um fim à história que Deus ainda não acabou na tua vida. E se está aqui alguém com pensamentos suicidas, eu repreendo isso em nome de Jesus. Tu podes estar a passar um momento de depressão horrível agora, sem esperança, sem veres a luz, mas o Senhor está-te a dizer, a tua história ainda não acabou, deixa a história passar, continua firme. Eu repreendo esse espírito de morte em nome de Jesus. Sai daqui deste lugar cheio de vida, porque tu és um vencedor. Não caias na mentira do inimigo que quer atacar a tua identidade em Cristo. Ser firmes. Não nos movemos de quem nós somos. Porque aquilo que vemos e experimentamos ou sentimos é passageiro. Não nos movemos de quem ou em quem nós queremos, Jesus, que nos dá a vitória. Nós não nos movemos dele. Sabe, a questão do perder a firmeza é porque perdendo a firmeza perdemos a fé. Perdendo a firmeza, perdemos a confiança em Cristo. Começamos a duvidar se Ele pode, se Ele quer, se Ele ama, se Ele faz, se Ele não faz, quando faz, se irá fazer. E começamos a perder a nossa confiança em Cristo. Deixem-me dizer, se não for a nossa fé em Cristo, e somente em Cristo, somos miseráveis. Porquê? Nós somos salvos por Ele. Até o crer vem dele. A Bíblia diz que ele opera o crer e o efetuar. Há pessoas que pensam, ai, não, eu tenho uma grande fé. A fé que tu tens foi Deus que te deu. Nós vivemos por ele, para ele. Sem ele não podemos fazer nada. É isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. A falta de firmeza é um abandonar da certeza de que ele é tudo aquilo que a gente precisa. Então começamos a correr para outras coisas, a tentar pôr a nossa fé noutras coisas, a nossa esperança noutras coisas, a agarrarmos a outras coisas. Eu não estou a dizer que é errado a gente ter outros objetivos e outras coisas na vida. Claro que sim. Eu oro a Deus para que Deus... Sabe, é importante, olha, se Deus te quer fazer, por exemplo, um cientista em que possas descobrir coisas para o bem da humanidade, fantástico. Se Deus quer te fazer um político, eu oro a Deus para que Deus levante políticos de todos os partidos, não me interessa. Mas gente que quer o bem da sociedade, amém. Mas não ponhas a tua confiança nos homens, vais sair desiludido. Põe sempre a tua confiança em Deus. Faz tudo debaixo de uma chamada de Deus, de um propósito divino na tua vida. Nunca te afastes de Cristo, porque te afastares de Cristo é perderes a firmeza. É perderes a firmeza. E também não nos devemos mover da nossa identidade, do nosso Senhor que é Cristo, e também não nos movermos de onde fomos plantados, a igreja, a família espiritual a qual pertencemos. Sabem, quando alguém deixa a sua identidade ser atacada, primeiro sinal, começa a perder a fé, a confiança em Cristo. Segundo sinal, começa a desarraigar-se das suas raízes na família de Deus, na igreja local. É sempre um processo. Ataca a identidade, perda da fé, cortar laços com a sua comunidade de fé. Sempre. Mas a Bíblia diz para nós ficarmos firmes. Vocês são vencedores, portanto, sede firmes. Firmes na vossa identidade, firmes em Cristo e firmes plantados e continuar a plantar na casa do Senhor onde nós podemos florescer. Amém? Tem desafios? Claro que tem. Estar plantado na casa do Senhor tem desafios? Claro que tem desafios. Mas fica firme. Amém? Fica firmes. Portanto, primeiro, sede firmes. Segundo, constantes. Sede constantes. Ora, constante é alguma coisa que permanece. Por exemplo, o que é um ruído constante? É um ruído que não para. Uma dor constante. É uma dor, viras-te de um lado, dói, dói. Então experimenta sentar, dói. É constante. Não importa se estás deitado, sentado, de pé, a fazer o pino. É constante. Há alguma coisa constante, é alguma coisa que permanece independentemente daquilo que se passa à volta. É isso que é constante, certo? E a Bíblia diz para nós sermos, o que é que isto quer dizer? Que independentemente do que se passa à volta, continua. Constantes. Constantes no Senhor. Significa permanecer. Permanecer é uma palavra-chave de um vencedor. Permanecer. Permanecer apesar das adversidades. As adversidades não devem retirar a nossa força de permanência. Há pessoas que são, por exemplo, há pessoas que são muito impulsivas, fazem as coisas por impulso. Por exemplo, estão numa reunião como estas, cheios da presença de Deus, choram baba e ranho. Pastor, conta comigo. André, conta comigo. Eu vou servir a Deus, custa o que custar. Muitas vezes isso vem de um impulso. Ora, Deus nos criou com uma alma onde está a nossa parte emocional e nós temos impulsos emocionais. Por exemplo, quem é que já sentiu um impulso no trânsito? É incontrolável. Ninguém pode dizer, ai não, eu deixei de ter impulso. Só se estiveres morto. Toda a gente tem impulso. Ser guiado por impulso é uma tragédia. É uma tragédia. Porque impulso é o contrário de permanecer. Há impulsos que até podem ser impulsos bons. Mas nunca ajas só por impulso. Por exemplo, servir a Deus não pode ser por impulso. Por exemplo, tudo aquilo que... Deus não age por impulsos, Deus age por alianças. Deus tem uma aliança connosco. Todo aquele que nele crê é salvo, é filho de Deus. Ele não diz, depende dos dias em que eu acordar. Não, é... É uma aliança que ele faz. Por exemplo, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, manifestarei a minha presença. Isto é uma aliança, não é um impulso. Ou seja, é uma coisa constante, permanente. É uma aliança. É assim que ele age. Ora, o problema é que nós, muitas vezes, porque temos impulsos, acabamos por deixar que eles nos dominem. Por exemplo, todas as pessoas que estão aqui, sejam honestos, acordam todos os dias e sentem assim. Estou com uma vontade incrível de ir trabalhar. É verdade? Não é. Mas a maioria vai. Porquê? Porque é responsável. Ou seja, a noção de responsabilidade ajuda-nos a permanecer. Mesmo quando o impulso diz o contrário. A mesma coisa numa família, por exemplo, quem é que alguma vez já acordou e não lhe apetecia ser pai? Ou mãe? Eu estou a ver tantos assim, meu Deus, pastor, fala a Deus. Ou não apetecia estar casado? My God! Agora a coisa ficou mais pesada ainda. Eita glória! Fala, Senhor Jeová! Se agires por impulso, partes, não permaneces. Mas se agires por responsabilidade, se agires por identidade, tu vais assim, não, eu sou pai. Isso faz parte da minha identidade agora. Eu dei à luz uma criança, eu sou pai. Eu tenho que agir como fruto de quem eu sou. Eu sou casado, eu não posso fazer isso. Ai, mas sabes os nossos sentimentos? Não, não, não posso. Eu tenho que permanecer naquilo que eu sou. Não é naquilo que me apetece no momento. Porque aquilo que me apetece no momento pode ser bom no momento, mas é apenas por um espaço de tempo. A fatura que vem depois é quem nós somos. Permanecer apesar das adversidades. Permanecer apesar das dúvidas. As dúvidas são ataques à nossa identidade. A dúvida é sempre um ataque à identidade. Nunca é um ataque direto. Às vezes as pessoas a dizerem assim: o diabo quer atacar as tuas finanças. A sério? Achas que ele está com falta de dinheiro? Quer. O diabo quer atacar o teu casamento. Achas que ele está com ciúmes de teres casado com a tua mulher? Sabes o que é que ele quer atacar? É a tua identidade. O que ele quer dizer é: tu não és isso. Tu não precisas de ser infeliz o resto da tua vida. Tu és um infeliz, já viste? Tu não precisas. Ele começa a atacar a tua identidade. Estás a ver? Os outros têm e tu não tens. Tu és um desgraçado. Não tens o carro que o outro tem. Não tens a casa que o outro tem. O que é que ele está a atacar? É a tua identidade. Para que por impulso tu possas fazer coisas que te vais arrepender mais tarde. Mas se nós soubermos permanecer, nós vamos dizer o que Jesus disse. Quando o diabo disse: estás com fome? Porquê é que tu não dizes a estas pedras para se transformarem em pão? Jesus estava a ter um impulso natural de fome, porque teve 40 dias sem comer. E ele quis que Jesus agisse por impulso. E o que é que Jesus lhe disse? Vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Eu vou permanecer. Toda a tentação de Satanás a Jesus foi à sua identidade, e até que ele se desmascarou. Que ele disse assim: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, sempre, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, ele estava a atacar a identidade dele. Então, faz isto. Então, faz aquilo. Para ele não permanecer, para agir por impulso. E Jesus sempre respondeu permanecendo na sua identidade. Só há uma maneira de tu responderes à tentação. É permaneceres na tua identidade. Sim, não, 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 não. Eu sou um filho de Deus. Não, 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 não. Eu sou mais que vencedor. Não, não, não. Eu não vou vender quem eu sou por um prato de lentilhas. Eu não vou vender quem eu sou por um momento de prazer. Eu não vou vender quem eu sou só para agradar a A ou B. Eu vou permanecer em Cristo e Ele vai me ajudar. Eu posso até passar um mau bocado, mas eu vou permanecer. Portanto, sede firmes e constantes. E depois continua: sede firmes, sede constantes e sede abundantes em servir, em toda a boa obra. Quem é vencedor tem firmeza, permanece e é abundante em servir em toda a boa obra. Ora, Mais uma vez, servir não pode ser fruto de impulso, mas de identidade. Pastor, eu senti que Deus está-me a chamar e eu, pumba, por impulso. Ou então, passado 2 dias, mas eu já não sinto tão bem, porque eu agora sinto. Eu não sempre sinto, é sinto. Ninguém pode servir por impulso, mas por perceber quem é em Cristo. Quem serve por impulso, também não serve por impulso. Se não sente. Ai, hoje não senti. Eu hoje não senti pregar. Olha, desculpem lá qualquer coisinha, mas hoje acordei e não senti nada pregar. Talvez Deus esteja a querer que eu te pregue. Cala-te com essa conversa. É a tua identidade. Tu não serves porque sentes ou não sentes. Tu serves porque tu sabes quem tu és em Cristo. E o que é que Ele tem para a tua vida? Há dias em que a gente está empolgados e há outros que estão menos empolgados e há outros que não estão empolgados de todo. Mas isso não muda quem tu és. Não muda. Sede firmes, constantes e abundantes em servir. Então, a abundância do nosso serviço só é possível através da nossa identidade. Porque através do impulso há serviço, mas não há abundância de serviço. Porque logo para quando o impulso parar. Eu sinto, eu não sinto. Eu quero, eu não quero. Eu apetece, não apetece. Ei, abundância vem de identidade. Saber a quem servimos. A Bíblia diz que tudo o que vocês fizerem, façam como ao Senhor. Tudo o que nós fazemos deve ser feito com base da nossa identidade. Eu estou no meu trabalho, no meu emprego, tenho um patrão, mas a minha primeira fonte de responsabilidade é porque eu sou um filho de Deus e eu estou a fazer isto como se fosse para o Senhor. Certo? É o que a Bíblia diz. Eu não estou aqui a servir na igreja por causa do pastor ou do líder ou do A ou do B, porque no dia em que o pastor ou o líder deixar de estar, tu deixas de servir. Não, eu estou a fazer como ao Senhor. Ou seja, a razão do meu serviço é Deus. Não são os homens. É Deus, ok? Saber a quem servimos. A quem servimos. Eu não gosto muito da expressão e por isso não a uso. Não sou contra quem usa, mas não gosto. Vocês estão a servir a minha visão ou não? Não. Vocês não servem visão nenhuma. Vocês servem a Deus. E Deus dá-nos uma visão, mas isso é produto de servir a Deus. Nós servimos a Deus. Amém? Ele é o alvo do nosso serviço, é o nosso Senhor. Saber a quem servimos, saber por que servimos, a nossa missão, porque é que nós servimos, e também saber onde servimos, a nossa função. Onde é que eu posso ser útil? Onde é que eu posso ajudar? Então, a quem servimos, por que servimos, e onde servimos. Esta abundância vem da nossa segurança em Cristo, da minha identidade. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu não tenho problemas de competição, de inveja, de contenda, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. E eu faço para Ele. Sei qual é a minha missão e sei qual é a minha função. Então, os três primeiros, reparem, o versículo 58 diz, portanto, sede. Três coisas. Firmes, constantes ao permanecer e abundantes em servir. E depois vem a quarta coisa, que diz o seguinte. Sabendo que o vosso trabalho no Senhor nunca será em vão. Então, quando tu sabes quem és, tudo o que tu fazes não é em vão. Entenderam? Porque ele primeiro diz, sede, firmes, constantes, abundantes em toda em servir. E depois diz, sabendo que o vosso trabalho, o que vocês fazem, não é em vão. Sabem qual é a única maneira de nós termos a certeza que não há nada que a gente faça que não é em vão? É quando sabemos quem nós somos em Cristo. Enquanto eu não souber quem eu sou em Cristo, eu nunca vou ter a certeza de que aquilo que eu faço não é em vão. Vou dar um exemplo. As minhas orações não são em vão. As tuas orações não são em vão. Tu podes orar um dia, um mês, um ano, 10 anos. Aquilo que te vai manter firme e constante a orar é tu saberes que as tuas orações não são em vão. Porque tu sabes quem tu és e em quem tu crês. Ora, se eu deixar que a minha identidade seja atacada, passado um dia eu começo a pensar, mas será que Deus ouve? Ah, ele se calhar não quer saber das minhas orações. Ou ele se calhar não quer saber dos meus assuntos. Se calhar Deus tem filhos favoritos. Se calhar ele ouve uns e não ouve outros. Se calhar ele não me quer ajudar. Se calhar ele não está interessado na salvação dos meus filhos. Se calhar ele não está interessado na salvação do meu pai. Ou do meu marido. Ou da minha mulher. Estou farto de orar. E nada acontece. E há pessoas que desistem. Porque deixaram que este pensamento moldasse a identidade deles. Eu não sou digno. Ele a mim não me ouve. Eu não tenho o mesmo acesso que outros têm. Eu nasci do lado errado da vida. Deus esqueceu-se de mim. Deus abandonou-me. Deus não me ouve. Este é um ataque à verdadeira identidade de quem nós somos em Cristo. Ora, se eu souber quem eu sou, mesmo que a minha oração não seja respondida, eu vou continuar a orar, porque eu sei que Ele ouve as minhas orações. Eu sou filho dEle e eu sei que Ele ouve. Eu não sei quando é que Ele responde, eu não sei porque é que Ele ainda não respondeu, mas eu sei que Ele ouve e que Ele responde às minhas orações. Há orações que foram deixadas de fazer cedo demais. Porque as pessoas deixaram que a sua identidade fosse atacada. A minha mãe orou 16 anos pela conversão do meu pai. 16 anos. E o meu pai, já contei aqui a história, era a pessoa que mais odiava os crentes. 16 anos. E eu assisti com os meus olhos, num dia, numa noite, no meio do nada, como a vida do meu pai deu uma volta, em que o Espírito Santo, a caminho de uma loja em que eu ia com ele, falou com ele, ele deu meia volta e foi assistir a uma reunião da igreja. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não desistimos de crer. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não desistimos de orar, porque eu sei que Deus ouve as orações, e a oração é uma arma poderosa. Quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu creio contra todas as evidências. Não é em vão crer. Sabem? Quando há mais de 20 anos começámos a igreja, esta, o meu desejo era uma igreja que alcançasse as pessoas. Eu vinha num contexto onde ninguém se convertia e ouvia, aqui ninguém quer, em Portugal ninguém quer, este é um terreno duro, aqui ninguém quer, aqui é muito difícil, aqui é... É uma excelente palavra profética para começar uma igreja. Ninguém quer. E quando eu começava a pregar, eu comecei a fazer o apelo à salvação e ninguém se convertia. É a pior coisa que podem fazer um pastor, é ele fazer um apelo e ninguém se converte. É por isso que a gente às vezes faz apelos daqueles fáceis. Quem quer ser abençoado por Deus? E eu fazia apelo, ninguém. Eu fazia apelo, ninguém. Eu fazia apelo, ninguém. Mas sabem, quando tu sabes quem tu és em Cristo, tu não paras de crer. Quando tu sabes quem tu és em Cristo, tu não paras de orar. E mais, e quando tu sabes quem tu és em Cristo, tu não paras de proclamar a palavra contra toda a evidência. Alguém a semana passada viu no vídeo que passámos do Coração pela Casa que em 2023 mais de 5.500 pessoas deram a sua vida a Jesus nesta casa. Que é um número que assim assusta, não é? 5.500. E a pergunta é logo, uau, qual é o segredo? E a mim dá-me vontade de rir. Não há segredo, é fazer. Há pessoas que às vezes olham só para um frame da nossa história, mas não olham para a história toda. Às vezes é fácil olhares para alguém, tu podes admirar ou podes desejar o que ele tem naquele frame de tempo. Mas tens que olhar para a história toda. Nem sempre foi assim. Porque há alturas em que tu tens que crer contra a evidência, orar contra a evidência e até pregar contra a evidência. Tens que fazer e voltar a fazer e voltar a fazer. E não foi um, nem dois, nem três, nem quatro anos fazer e fazer e fazer e fazer e fazer. Porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei a chamada que Ele colocou na minha vida. Eu sei quem eu sou em Cristo. E eu não vou parar de fazer. Porque quando nós sabemos, sabemos que não é em vão. Eu lembro-me de pessoas dizer, pastor, mas porquê é que tu fazes o apelo? Tu sabes que ninguém se converte, não está ninguém. Porquê é que tu fazes o apelo? Eu não vou deixar de fazer. Porque eu sei que aquilo que eu faço não é em vão. Eu sei que 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 a gente vai lá chegar. Eu sei que pode demorar um, dois, três, quatro, uma década. Eu sei que a gente vai lá chegar. Pode não ser na minha geração, mas a geração seguinte vai lá chegar. Eu estou a lançar sementes da minha identidade. E não da minha experiência. Quando nós lançamos este projeto de edifício novo, parece uma loucura. Eu quando falei com o Jonas, o arquiteto, disse, faz alguma coisa que quando as pessoas olharem, digam assim, isto é impossível fazer. Se elas disserem impossível, Deus está nisso. Vocês entendem? Mas não é fruto de orgulho ou de presunção. É da certeza de que Deus nos chamou. Que Deus nos chamou para esta cidade. Deus chamou-nos para este país. E é dessa certeza, dessa identidade que temos em Cristo, que flui. Nós não paramos de orar. Nós não paramos de crer. Nós não paramos de semear. Nós não paramos de proclamar. Nós não paramos de contribuir. Porquê? Porque sabemos quem nós somos em Cristo. Eu sou um vencedor. Nem sempre foi assim. Mas sempre foi assim. Nem sempre foi a nossa experiência, mas sempre foi a nossa identidade. Vocês estão a entender? Nada flui em Deus se tu não souberes quem tu és em Cristo. E tu és um vencedor. Não é a tua experiência, não são as tuas circunstâncias, é quem tu és em Cristo. E por isso permanecemos firmes. Por isso permanecemos constantes. Por isso permanecemos abundantes em servir, porque sabemos, amém, sabemos que tudo aquilo que nós fazemos no Senhor não é em vão. Há aqui alguém que tem orado por alguma coisa há muito tempo? Deixa-me dizer-te uma coisa, não pares de o fazer, porque aquilo que tu fazes no Senhor não é em vão. As tuas orações, elas não ficam a meio do caminho. Elas estão todas no trono de Deus. E Deus já apontou no seu relógio divino. Há um dia, vai haver um dia. Vai haver um dia em que essa oração vai produzir fruto. Não pares de crer. Talvez estejas a crer por uma coisa que todo mundo diz que é impossível. Mas na economia divina já está marcado na agenda divina o dia em que a tua fé vai ser recompensada. Não pares de proclamar a palavra de Deus, mesmo quando não vês fruto, porque na eternidade já está marcado o dia em que a palavra pregada vai dar fruto. Porque nós somos vencedores em Cristo. Será que podemos ficar de pé na sua presença? Desculpem a hora, entusiasmei-me. Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos agora, para não haver movimento na sala, por favor. Eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui e que nunca tomaram a decisão de dar a sua vida a Jesus. Eu não estou a falar de acreditar em Deus ou de vir à igreja, que são coisas fantásticas, mas estou a falar acerca de uma decisão pessoal de fazer Jesus Cristo o teu Senhor e o teu Salvador. Eu hoje queria te dar esta oportunidade de tu poderes tomar esta decisão que vai mudar a tua vida, o teu presente, o teu futuro e a tua eternidade. É a decisão mais importante da vida, fazer Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador. Queria também juntar a este grupo de pessoas um outro grupo de pessoas. Pessoas que já um dia deram a sua vida a Jesus, mas têm estado longe de Deus, afastaram-se de Deus por algum motivo. mas hoje ouviram a palavra de Deus e querem fazer a sua paz com Deus, a sua reconciliação com os caminhos da fé, este apelo é para ti também. Eu daqui a pouco vou pedir a todas as pessoas que querem tomar esta decisão que façam uma coisa muito importante, que no lugar onde estão, levantem um braço para eu ver. Eu irei fazer uma oração aqui do palco e irei pedir a todos para que em voz baixa, no lugar onde estão, repitam esta oração. Eu gosto de explicar porque é que isto é importante. Isto é importante porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, que a salvação é fruto da fé no coração e da confissão com a boca. Ora, quando a palavra é pregada, fé nasce no coração das pessoas. E agora é importante libertar essa fé com a confissão através da oração. E ao fazermos esta oração conjunta, é para ajudar a tu confessares a fé que nasceu no teu coração. Se tu estás a assistir em casa e queres fazer esta oração connosco, eu vou pedir que coloques o emoji da mão aberta quando eu pedir para levantar o braço aqui na sala e que faças esta oração connosco também. Coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração connosco. É chegado o momento agora, enquanto todos temos os nossos olhos fechados para não haver distração na sala, para dar um senso de privacidade. Se tu és uma destas pessoas que queres dar a tua vida a Jesus, ou queres fazer a tua paz com Deus, a tua reconciliação com os caminhos da fé, voltar a crer, eu vou pedir agora mesmo em nome de Jesus que no lugar onde tu estás, tu levantes apenas um dos teus braços para eu ver e nós vamos orar juntos. Levanta bem alto, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver ali também, eu estou a ver lá em cima, estou a ver aqui no meio, estou a ver muitas mãos aqui no meio, no meu lado direito. Ah, estou a ver ali também, levanta bem alto, não tenhas vergonha, levanta bem alto, estou a ver ali também. Façam esta oração comigo, repitam todos comigo. Pai querido, muito obrigado pelo teu amor que hoje me alcançou. Eu abro o meu coração para que Jesus Cristo seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova, limpo pelo teu sangue, com um propósito eterno. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.
Chegámos agora ao fim da nossa reunião. Espero que tenhas tido um tempo incrível. Se tomaste a decisão de seguir Jesus, nós gostávamos de te dar os parabéns e pedir-te que tu coloques agora mesmo o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde te encontras ou possas ir ao song.pt/Jesus e contar-nos da tua decisão. Adoramos saber que tomaste essa decisão e queremos fazer vida contigo. E antes de nós terminarmos, quero fazer-te um convite muito especial. No próximo domingo, por que não escolheres estar connosco presencialmente? Podes ir às nossas redes sociais ou ao nosso website para saberes todos os detalhes acerca de horários e localizações. E esperamos por ti, porque o melhor ainda está por vir.